Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Agora sim, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma taverna da Nunta Garela. Faz tempo que eu não falo isso, hein? Que isso? E, bom, Jujuba, você que sugeriu essa pauta, nós já estamos atrasados, então vamos direto para ela. Né? Depois a gente faz aí os nossos jabás e tudo mais. Estamos aqui com a Mai, com a Jujuba. E vamos falar então hoje sobre erros de iniciante. Jujuba, quando vê essa pauta na tua cabeça, qual era a ideia, Jujuba? Vai lá.
Cara, minha ideia era dar trash talk, assim. Sim. Assim, ó, foi na raiva, sabe? Não vou mentir. Entendi. Porque ultimamente cometeram alguns erros comigo. Tanto mestres quanto jogadores, tá? Numa mesa aí que eu entrei, eu fiquei extremamente chateada. Assim, porque eu geralmente não fico brava, eu fico triste. Então eu fiquei triste. Entendi. Porque eu tinha criado um personagem muito bonitinho pra acontecer várias coisas aí. Que eu, entendi, não vou queimar a pauta agora.
Então são erros de iniciantes, não só de jogadores, mas de mestres também. Entendi. Bom, vamos começar falando há quanto tempo que a gente joga, pra saber quão menos a memória existe dessa época, né? Mas eu jogo aí desde 2007, 2008, por aí, então fazem quase 20 anos. Mai, tu lembra quando é que tu começou a jogar?
Eu acho que 2010, 2011.
2010, 2011, então 15 anos também, por aí.
Eu sou a mais bebezinha daqui.
Jujuba, tu joga há quantos anos?
5.
Há quantas décadas? Ah, meia década. Pô, mas é 5 anos.
Meia década. Então, 5 anos.
Mas é bastante já.
O que eu rolei é que eu tive meio que muita experiência muito rápido por causa do movimento. Que, tipo, troca de sistema, e tinha toda semana, e tinham várias vertentes, né?
Foi um intensivão, né?
É, foi um intensivão.
Sim. Mas o meu... Agora que tá muito mais intenso, porque no começo, tipo, eu era bem mais esparso, assim, jogava, tipo, bem de vez em quando.
De nada também. Bom, mas eu acho que o erro de iniciante, ele pode ser cometido tanto por uma pessoa iniciante, quanto por uma pessoa que já joga há muito tempo, né? Porque existem vários iniciar no RPG, né? A gente já falou várias vezes sobre esse tema, né? Sobre iniciando no RPG, que existem iniciandos diferentes, né? Por exemplo, se hoje nós vamos começar a jogar LARP, que nenhum de nós aqui, eu acho, tem muita experiência ou alguma experiência com isso, já vai mudar muito o rolê, já vai provavelmente, possivelmente, cometer erros de iniciantes. Então, assim, eu acho que a gente também não deve... nunca dizia assim, eu jogo RPG há 40 anos, então não erra. Você erra às vezes com um jogador novo, com um novo sistema, às vezes você comete um erro desde sempre, e o que é muito pior, eu acho. Então, mas vamos tentar aqui com a nossa diferente história, né? Cada um de nós temos vertentes diferentes do RPG e de como começamos a jogar, tentar chegar a alguns erros que a galera costuma cometer para evitar continuar cometendo. Vamos começar então. Eu vou começar dizendo um aqui que eu acho que é importantíssimo para os narradores. Eu já falei várias vezes e vou falar novamente. Que é o erro de querer contar uma história. O erro de contar sozinho uma história. Eu acho que esse é o erro. É muito comum de narradores iniciantes começarem com esse erro. Que é o quê? Você planeja como as coisas vão ser, e se um jogador tenta pular fora da sua linha narrativa, alguma coisa acontece e traz ele de volta. Ou uma coisa idiota, tipo, você vê que uns meteoros começam a cair, até coisas, vem um NPC e conversa contigo, e lá, 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 e vocês acabam indo pro lugar que eu queria. O jogador percebe normalmente esse tipo de coisa, e é uma coisa que ele perde toda a graça do RPG, porque a parada do RPG é... Cada jogador tem que gostar da forma como a narrativa está sendo desenvolvida. Lógico que não tem como a gente fazer todo mundo se divertir em todas as sessões do tempo todo. Porque às vezes o cara quer uma conversa, é um personagem muito mais diplomático e tudo mais, e o outro é um combeiro safado que quer sair espancando as pessoas. Então, você precisa, dentro de uma campanha, ter sessões onde cada personagem brilha, né? Só que, notem o que eu digo, cada personagem brilha. O narrador, ele brilha quando ele faz isso funcionar. Então, a minha dica para quem comete esse erro de querer contar a história é: tente contar a sua história encaixando a história dos personagens. Assim, vai ser natural eles irem atrás dela, eles seguirem aquele caminho. E a outra dica que eu posso dar é: se você quer escrever uma história de começo, meio e fim, não joga RPG e escreve após uma história de começo, meio e fim. Vai lá pro romance, tá? Não tem nenhum problema isso, tá? Mas se você tá querendo jogar RPG, você vai ter que se adaptar às ações dos personagens que vocês... que estão na história de vocês. Então, um dia você vai ter que fazer um combate pro cara combeiro. Um dia você vai ter que fazer um episódio mega narrativo. Um episódio, olha só, cabeça de live. Uma sessão completamente narrativa pro cara que tá ali com um personagem mega diplomático. Claro que as duas coisas podem acontecer na mesma sessão. Só que dependendo do tempo de sessão é mais difícil, ou às vezes não é tão profundo. Então, um combate mega rápido ou uma conversa de 5 minutos que não dá aquele tchan, né? Tem sistemas que ajudam isso, tem sistemas que atrapalham. Por exemplo, um D&D da vida, é mais difícil você fazer núcleos de histórias que sejam contadas, enquanto, por exemplo, o Vampira Máscara é muito mais fácil, né? Então,
com certeza.
Até a gente jogou ontem, né, Mai? Jogamos o Vampiro, onde cada um estava num núcleo diferente, fazendo a sua própria história, que eventualmente vai colidir ali com a trama principal. Mas no D&D, se você faz isso, você vai ter basicamente uma sessão por personagem, porque os combates são longos, as coisas são mais longas, então é mais difícil de separar personagens em D&D. Enquanto no Vampiro evita esse combate normalmente, etc. Mas enfim, eu acho que essa é uma boa dica aí que a galera pode anotar. Jujuba, o que tu acha aí? Tem alguma dica pra galera? Ah.
Cara, começamos a falar de mestres, vamos falar de mestre então primeiro. Cara, eu tive uma experiência péssima, horrível, de má gestão de mestre. Sim. Tipo... E é uma coisa que é mais comum em iniciantes, né? Porque o iniciante tá aprendendo e tudo mais. A gente tenta relevar, né? Tenta dar aquele toque às vezes, né? Mas é pior ainda quando o iniciante não aceita o toque que tu dá. Basicamente, o que aconteceu? Eu fiz um personagem, eu comecei a interpretá-lo. E aí, vamos lá, que isso inclui também um erro de jogador. Que é achar que você... pode fazer tudo sem consequência nenhuma. Tipo, cara, eu tava conversando com o NPC e um dos jogadores deu uma rasteira no NPC. Por quê? Porque sim. Por quê? E tipo, meu personagem era era Tormenta, eu tava com um frade de Mara. Mara odeia violência. Então, tipo, foi tipo, oi? Aí meu personagem simplesmente virou, tá, não vou mais ajudar. E voltou pra taverna com o NPC, porque é o que um personagem totalmente anti-violência faria, depois de ver um NPC se relevar rasteira do nada. E aí, eu fiquei a sessão inteira parada, sem fazer nada. Eu fiquei de ouvinte na sessão, porque o mestre simplesmente não soube trazer um pouco da narrativa pra mim. Tipo... mestres mais experientes, tipo, aqui no movimento, por exemplo, toda hora eles perguntam, tipo, quando eu tô muito calada, que acontece com frequência, eles sempre perguntam o que que eu tô fazendo, sabe? E eu acho que isso é algo importante pros mestres fazerem, pra ninguém ficar escanteado, sabe? Principalmente pra você não ser punido por interpretar seu personagem, sabe?
Eu acho que aí tem duas questões, né? Tem um jogador de RPG clássico, que é o cara que tá iniciando, que ele acha que ele tá... Tipo, que ele pode fazer o que ele quiser, ele deve fazer o que ele quiser, né? Não existe lógica, né? A galera, principalmente no início, ele tem um problema muito sério. Não sei se tu também tem percebido isso, mas... Mas a galera tem um problema muito sério de não entender muito bem... se colocar no personagem, entrar naquele universo. É como eles ainda entendem que, assim... Gente, eu não sou maluco. Eu sei que eu tô controlando uma ficha de um personagem que não existe e tudo mais. Óbvio. Mas a gente, quando tá jogando RPG, a gente tem que meio que... incorporar aquele personagem, tentar entrar naquele mundo, entender as regras dele. E tipo, se você estivesse conversando com uma pessoa que tava conversando na boca com você, você sairia, pararia do lado dela e daria uma rasteira nela, assim, do nada? Se você não fosse um maluco que deve ser preso, sei lá. Não. Então, sabe, tipo, e ela demora um pouco a pegar isso, não acha?
Eu acho que às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade de entender também que, sei lá, às vezes tem RPGs ou histórias que dá pra você encaixar esse tipo de ação. Só que tem muitas outras que não vai fazer sentido. Que nem na cena que tava acontecendo ali com a Jujuba, tipo, não faz sentido.
Mas é isso que eu digo. O que falta não... é essa noção de que o universo tá falando com ele, sabe? Tipo, ele não entrou.
Sim.
Só que daí, isso daí não é um erro. É um erro de iniciante. Ok. Só que o narrador cometeu um erro nesse momento também. E não foi só esse, Juba, que tu falou, que é de não trazer a narrativa pra ti, porque isso é muito mais de estilo narrativo. É, o erro de iniciante dele foi não punir esse jogador pelo ato que ele fez naquele mundo. Então ele tá dizendo que vocês podem sair por aí espancando pessoas aleatórias que nada vai acontecer. Essa é uma regra que ele colocou pro mundo dele. Se foi, tudo bem. Se a galera estiver se divertindo, beleza. Eu não me divertiria, claramente tu não. Também. Então, assim, tem que perceber esse tipo de coisa e entender se o restante do grupo também não se divertiu ou não. É porque às vezes o problema de um grupo é a gente, né? A gente é a única pessoa que não tá se divertindo naquele grupo. Daí o erro que a gente comete é continuar naquele grupo.
Exatamente. Eu me retirei. Pedi desculpa pro mestre. Dei os toques, tipo, cara, tu podia ter dado uma consequência, tipo, ou ele precisa ficar muito puto.
Sim, às vezes a pessoa não tem a maturidade de saber que ele também tem a autoridade de parar, tipo, falar, tá, vamos dar uma pausa aqui, vamos ver o que aconteceu, né? Tipo, às vezes precisa, né? Tipo,
Então, esses momentos também. Eu dei esse toque e aí aconteceu a outra coisa de a pessoa não aceitar o toque.
Aí é mais complicado.
É a soberba do narrador que às vezes, sei lá, o cara, eu narro há 2 anos já, eu sou, nossa, o melhor narrador do mundo, ou 20 anos. Eu narrei, aquilo que eu falei, eu narro há 20 anos, eu não cometo erros. Sabe, tipo, o tempo não quer dizer nada. Você pode narrar 20 anos e ser um péssimo narrador, assim como você pode começar a narrar semana que vem e ser um ótimo narrador, porque você estudou, porque você se preparou, porque você escuta, você tem empatia, que é uma coisa que o narrador tem que ter. Tem que ter empatia, tem que ouvir os jogadores, tem que ler as histórias, tem que entender as histórias, tem que construir o universo junto com os jogadores. É muito problemático pra mim essa ideia de que você tem experiência, você não precisa, você não erra, você faz as coisas do seu jeito. Já aconteceu, a gente tem a loja do Refúgio aqui, a gente tem um grupo de RPG, né? E às vezes rolam discussões lá sobre RPG e a galera às vezes fala as formas como narra, como joga. E tipo, tem gente que fala assim, não, eu narro assim e eu não mudo. Pô, beleza, cara. Uma coisa é eu falar assim, eu me divirto narrando assim. Agora, eu narro assim e eu não mudo, por que que você não muda? Você não muda porque você não quer, porque você só se diverte dessa forma? Tudo bem. Agora, você só narra assim porque você não quer mudar, porque você é contra mudanças, você já tentou, você já fez diferente pra ver se funcionava, sabe? Porque existe muito isso. Né? Pra mim, o pior estereótipo do RPGista, não digo nem do narrador, é o cara que fala assim, eu jogo RPG desde a época do AD&D, esses RPG de atualmente são tudo uma merda. Cara, eu, Douglas, não gosto de D&D quinta edição, isso é... Eu já falei isso várias vezes. Eu não gosto, e eu já disse o motivo de eu não gostar. Só que, cara, eu gosto de tantos RPGs novos que lançaram depois do D&D quinta edição, que não é uma questão que eu estou parado no D&D 3.5, que é o meu favorito dos D&Ds. Mas é de longe o meu RPG mais favorito. Ele não... é mais favorito. Meu RPG favorito. Tem RPGs atuais que são muito melhores no meu ponto de vista. Por exemplo, Chaves da Torre, pra mim, eu supera infinitamente. Old Dragon 2 supera o D&D quinta edição 3.5 na minha opinião. Só que a questão é, a galera se prende a um estereótipo, uma forma de narrativa, uma forma de jogar, e às vezes um livro, e não, e esse é um erro pra mim de iniciante, assim, sabe? Um erro de, ah, mas o cara não é iniciante porque ele tem 20 anos. O cara pode não ser um iniciante, mas ele comete erros de iniciante. Essa é a questão, entendeu? Meu ponto de vista, é claro.
Sim.
Alguém ia falar aí no caminho.
Até porque... Sim, não, eu concordo, é que até porque, assim, sei lá, tipo, se você às vezes tá narrando pra grupos diferentes sempre, às vezes até pode funcionar você contar aquela mesma história daquele mesmo jeito toda vez. Mas se você tá jogando com um grupo, tipo, recorrente, não faz muito sentido, porque senão... Ok, tem livros, por exemplo, que eu já li várias vezes, só que uma hora vai cansar, né? Vou querer ler outras coisas, vou aprender outras coisas. E até a questão de aprender outros sistemas, às vezes te ajuda até a jogar melhor o sistema que você gosta, que você prefere.
Sim.
Tipo, dar alguma ideia nova, uma renovada ali.
E aproveita.
Não sei se às vezes acaba sendo um pouco de receio.
É. Mas aproveita que tu tá no embalo e fala uma rede iniciante aí também que tu já viu e que tu te incomoda. Ou até que tu cometeu também.
Cara, recentemente, até uma coisa que eu tava reclamando com você um tempo atrás. De uma mesa que eu tava jogando.
Tá.
E assim, foi meio que similar o que aconteceu com a Jujuba, porque é aquilo, não era um sistema que a gente joga, tipo, individual, que nem Vampiro. É um sistema que a gente joga em grupo, né? Que era Pathfinder que a gente tava jogando. E do nada tem uma pessoa no grupo que, tipo, dá umas ideias loucas na cabeça. Não chegava, tipo, a dar rasteira nas pessoas, mas, tipo, ah, não, vou começar a conspirar pra matar o pessoal do grupo. Eu, tipo, porque sim. Ou vou prejudicar o grupo, porque sim. Aí, tipo, tá. Só porque, tipo, sei lá, deu na cabeça dele que ele achava que ia ser divertido. E, assim, tem momentos e sistemas que não vão permitir isso, tipo, de uma forma legal e não vão gerar uma história legal, né? Que nem, tipo, depois disso, por exemplo, a minha personagem mesmo começou a perceber que ele tava agindo diferente, aí eu comecei, tipo, tá, então eu não vou confiar mais nesse personagem. Eu tentei interpretar de uma maneira que, tipo, ok, tenho uma inimizade com esse personagem aqui e vou tentar agir de outra forma. Mas é aquilo, acaba gerando... Eu acho que um pouco também que o Douglas falou, tipo, a questão de empatia. Tipo, querendo ou não, a gente tá num grupo, né? Eu acho que faz muito sentido você, às vezes, sei lá, depois de uma sessão, se ver que tem alguma coisa que ficou estranha, conversar com o pessoal, tipo, às vezes, o caso de sair do grupo, ou se não, tipo, tentar realmente conversar, se der, né? Pra tentar ver se dá pra mudar, dá pra tentar fazer de alguma forma diferente, mas eu acho que, num geral, até como questão, tipo, de grupo mesmo, eu acho importante porque faz sentido, né? Tipo, a gente tá se divertindo junto, né? Até Sim. porque é pra isso que tá todo mundo ali.
Exatamente.
Mas...
O RPG, ele é um jogo social, né? Não é um... Por exemplo, assim, eu tenho um jogo que eu tô jogando aqui no videogame, eu paro, sento, ainda tô jogando socialmente porque o Thomas senta do meu lado e ele vai me ajudando a construir a cidade que a gente tá construindo. Mas, tipo, ele é um jogo que eu faço o que eu quiser ali. Ele tá completamente na minha mão. Ninguém vai se intrometer na minha história. Agora, quando a gente tá jogando RPG, é completamente diferente. Não vou dizer nem que ele é parecido com um MMO, porque... sei lá, hoje em dia deve ter MMOs diferentes, mas tipo, na minha época mas tipo, a maioria dos RPGs você segue o seu caminho, as pessoas podem te ajudar, né, dos MMOs online, mas tipo, ninguém interfere na tua história diretamente, né? Agora, no RPG, às vezes você tá construindo uma coisa super legal com um NPC e de repente, sei lá, a história de alguém faz com que aquele NPC vire um vilão ou ele morra. Jogando Vampiro, por exemplo, as coisas que o meu personagem resolveu fazer afetaram diretamente a mesa como um todo, né? Tipo, o Marcelo usou isso como um gancho narrativo pra fazer com que a narrativa girasse de uma forma diferente, sabe? Então, o negócio dos lobisomens, o acordo que eu fiz com os lobisomens, por exemplo, sabe? Tipo, isso é muito legal porque o jogador se sente parte da história. As coisas que tua personagem faz, o Lorde tal morreu, que tu foi lá e assassinou ele. Todo mundo tá falando que ele morreu, mas ninguém sabe que tu assassinou ele. Mas a gente sabe, porque a gente tá vendo a história acontecendo por debaixo dos panos. Isso é muito legal, porque a gente nota que
sim,
a gente influencia no mundo, né? Uma coisa aqui no chat que o Diversão Outubro falou foi o seguinte: uma coisa que eu aprendi com o tempo foi esperar as consequências e pensar nelas como aquilo que vai mover nossa história. Não é fazer o que eu quero, mas fazer algo para que o que eu quero aconteça. É exatamente isso, né? Só que daí entra um erro de iniciante, de narrador, que é a pessoa tem uma ação para fazer uma coisa que ela quer fazer no futuro, então aquilo não anda, sabe? Aquilo não tem desenvolvimento. Por exemplo, assim, eu sou um jogador, e o Marcelo aparentemente já percebeu isso, que eu gosto de construir algo, né? Então, por exemplo, assim, eu gosto de construir, sei lá, se eu tô jogando D&D, eu acabo construindo um grupo, a parte do meu grupo, sei lá, um grupo de mercenários, alguma coisa assim, ou então eu começo a mandar dinheiro pra alguma vila, pra eventualmente essa vila ser a minha morada, né, a minha aposentadoria, vamos dizer assim, ou então começa a construir uma família, sabe? Porque eu acho legal o teu personagem ter um objetivo muito maior do que só ir pra frente e dar espadada. No Vampiro, eu tô construindo a minha cidade, né? Tô, tipo, ajudando, manipulando as coisas pra cidade que eu que eu comando crescer, né? Gerencio.
Então, sim.
E o jogador, ele gosta que as coisas que ele faz nesse mundo, elas influenciam, sabe? E é isso que o Diversão em Dobro falou, sabe? Tipo, só que o narrador às vezes não vê isso. E às vezes você precisa dar esse toque pra ele. O problema acontece às vezes o que aconteceu com o narrador da Jujuba, que não gosta de levar críticas. Aconteceu uma coisa recentemente numa mesa minha, eu já narro há muito tempo. Só que daí aí vem, talvez eu sendo, não aceitando críticas, mas vamos lá, vou deixar pra vocês julgarem. Vieram reclamar pra mim que achavam que eles sempre estavam saindo da frigideira pro fogo, sempre da frigideira pro fogo, sempre coisas acontecendo, e eles nunca tinham paz, e até que o personagem morreu, porque sempre tinham coisas acontecendo e tava muito mortal. Só que, na sessão 1, eu expliquei pra eles que Fallout RPG é mortal. Ele vai matar os personagens. Vocês não têm que lutar contra tudo. Vocês têm que se esconder. Vocês têm que evitar conflitos. Vocês têm que cuidar por onde vocês andam nos ermos. Então não pode me culpar nesse caso por uma coisa que eu avisei na sessão 1. Ele é um sistema que ele é pra isso. Ele funciona dessa forma nesse universo, né? Então eles... tinha esquecido disso. Eu quero saber, vocês acham que eu não soube aceitar críticas ou eu só... Porque, tipo... É uma coisa também que a galera tem que entender, às vezes o jogador precisa entender que todo sistema barra cenário de RPG, ele é completamente diferente. O próprio D&D, vai, que é mais heróico, existem cenários que eles são mortais. Por exemplo, Strahd, a Maldição de Strahd, que é em Ravenloft, é bem mortal. Ravenloft como um todo é bem mortal, enquanto, sei lá, Forgotten Realms é um cenário de... soco forte pra ir caminhar pra frente, sabe? Tipo, é uma aventura realmente. Então, cenários e sistemas são diferentes e isso faz com que a narrativa seja diferente e a forma de jogar seja diferente, sabe? É uma coisa que a galera tem que entender. Se você estiver jogando, por exemplo, um Star Trek RPG, eu nunca joguei, mas conhecendo as séries, deve ser um bagulho mega filosófico, político, muito mais do que, sei lá, sair dando tiro de blaster nas coisas, porque não é sobre um combate, é sobre política, né, diplomacia e, enfim. Então, cada sistema,
com certeza,
ele vai ter a sua própria, né, a sua própria natureza em si. Então, eu acho que os jogadores precisam entender isso, que é um erro muito comum de iniciante, já que nós estamos falando de erro de iniciante, é isso. É o cara achar que todo jogo vai ser completamente igual, né? E não é. Cada sistema tem as suas peculiaridades, cada cenário tem as suas peculiaridades. Lógico que o narrador, ele é é literalmente um deus todo-poderoso dentro daquele sistema. Ele pode falar assim, não, a gente vai jogar Fallout RPG, mas ninguém morre. Dá, mas é a proposta, então joga outra coisa, joga 3D&T, onde os personagens costumam ter muita vida, não costuma morrer, tu cai desmaiado e depois tu volta, sabe? Tipo, é uma proposta diferente, sabe? Mas enfim.
Sim.
Esse rolê de não entender a proposta do RPG é um negócio, na verdade, que não é só de iniciante também, não. Cara, Pra mim, o maior exemplo que eu tenho disso é Ordem Paranormal. Que, mano, eu consegui jogar Ordem uma vez com o Beholder. Antigo Beholder, agora Souza. Foi a única vez que eu consegui jogar, porque todo mundo acha que Ordem é que nem D&D, que tu pode ir pra frente bater, e não é desse jeito, sabe? Tipo, não é desse jeito. É só você ver a live aí do Sr. Selbo que tu vai saber que não é desse jeito, sabe? Mas enfim, outra coisa que me tira um pouco do jogo, que é mais cometido por iniciantes, por o iniciante não saber direito o que é isso, é o metajogo. O metajogo me tira completamente me tira completamente do rolê. Porque, e é de iniciante, e eu já cometi isso também quando eu era iniciante, às vezes o metajogo é necessário, talvez um semi-metajogo antes de um combate, assim, pra você se planejar e tudo mais. Dá pra fazer isso em personagem, mas às vezes acaba que a gente sai um pouco do personagem, por citar mecânicas e tudo mais, né? Mas metajogo toda hora. É difícil porque às vezes a pessoa nem sabe que tá fazendo isso.
Eu acho que o metajogo, ele é necessário pro RPG funcionar, ao mesmo tempo que ele é possível de acabar com uma campanha, assim. Essa é a dualidade do metajogo, né? Para quem não sabe o que a gente tá falando, porque existem formas diferentes de chamar o metajogo, né? Então, o metajogo, ele é basicamente uma coisa que algumas pessoas chamam de extra-jogo, né? Um fora-game, off-game também. Enfim, a ideia é que você saiba de coisas que o seu personagem não sabe, porque, por exemplo, eu estou vendo a sessão de fora como espectador, enquanto não estou jogando, e isso leve para o jogo. Ou fale para a pessoa fazer uma coisa, sendo que eu não estou na cena. Isso é um metajogo. Aconteceu um desse muito pesado recentemente na nossa mesa de vampiro, né, mãe? Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque eu já tô dando soco na parede já sem sentido. Isso já foi resolvido. Mas eu acho que o metajogo, por exemplo, assim, aconteceu recentemente também na minha mesa, que foi o quê? Às vezes eu faço isso, tá? Bem comum. Eu falo assim, ó. Inclusive na live do Movimento RPG nós fazemos isso. Às vezes eu simplesmente levanto, eu tiro meu fone de ouvido e falo: faça um meta. Vocês precisam do meta agora. Por quê? Tem duas coisas no RPG que são ingratas, mas que acontecem com muita frequência. Às vezes, uma cena de um dia acontece em 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Às vezes, em um ano, aconteceu um dia de RPG, dentro do RPG. Né? Então, os personagens que não esquecem... Os jogadores esquecem de coisas que os personagens não esqueceriam. E não é todo mundo que tem o costume de anotar. Às vezes o cara não consegue prestar atenção e anotar as coisas. Eu prefiro que a galera preste mais atenção do que anote. Tem gente que consegue fazer as duas coisas, eu acho ótimo. Mas tem gente que não. Então eu não posso também pedir pro jogador, é um erro de iniciante, de narrador, achar que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Todo mundo tem que anotar, fazer uma história de 4 páginas, a ilustração do personagem, vir com a ficha completamente pronta e não vai podendo mudar nunca mais. Cara, não existe esse padrão. Cada jogador é único. Assim como cada narrador é único.
Sim.
Então, assim, eu acho que esse meta é importante pra isso. Ó, eu vou sair, conversem. Tragam as histórias do que vocês sabem. Agora, sentei na mesa. Fulano que não sabe que, sei lá, tem uma mina, um explosivo do tipo mina, não uma mina do tipo garota, na frente deles, e o outro que sabe não tá naquela sala, ele não vai saber. Eu não vou deixar ele usar essa informação. Eu vou deixar ele usar se, sei lá, 2 semanas atrás ele leu um mapa daquela caverna, sei lá porque diabos numa caverna teria uma mina, mas enfim, e lá tava escrito que tinha uma mina, tinha uma armadilha. Daí eu deixaria. Agora, se ele não sabe, eu não deixo ele usar a informação. E eu puno quem usa meta, sabe? Porque é uma consequência de você estar mudando a realidade, no meu ponto de vista, assim. Eu acho que o meta, ele tem que ser saudável no tipo assim, cara, eu não tô conseguindo resolver esse mistério. Só que o meu personagem tem 20 de inteligência. É difícil quem tem 20 de inteligência, tá ligado? Então, assim, E é muito mais difícil quem tem 20 de inteligência depois de ter trabalhado o dia todo CLT e tendo jogar RPGzinho à noite, sabe? Então, eu acho que daí tudo bem, cara. Pô, pensem, galera. Pensem juntos, conversem, sabe? Eu costumo sair da cena porque a galera às vezes fica um pouco retraída em falar, sabe? Então, só que é um erro de iniciante, né? Não entender que existe hora e... Seria... Existe hora e motivo pro metajogo, vamos chamar assim, sabe? Eu acho que é importante a galera entender também que o meta, ele existe e ele é importante, contanto que ele não atrapalhe a diversão ou que ele faça você saber algo que você não sabia, sabe? Porque também uma coisa que atrapalha a diversão, e isso é um meta de iniciante, é um erro de iniciante pra caramba, que é ouvir o que os outros estão falando e fazer em vez do que o seu personagem faria. Pra mim, sempre tem alguém que fala, faz tal coisa que é melhor, faz tal coisa que é melhor. Cara, é o meu personagem, deixa eu fazer, deixa eu errar, tá ligado? É importante errar também, às vezes. Errando, às vezes, a gente comete... Os erros levam a história pra frente muito mais do que os acertos, tá ligado? Então, é muito chato isso. Só que, cara, sempre tem um jogador assim. Só que o erro de iniciante é ouvir, eu acho. Porque o cara que fala, às vezes ele não fala nem na maldade. Ele fala porque tá tão óbvio pra ele, tá ligado? E ele...
Sim. Nossa, me lembrou da cena ali que eu tava desmaiada na cena ali, tinha caído de um penhasco. Eu vi que eles estavam fazendo merda e eu tava tipo, meu Deus, eu tô desmaiada, não posso falar nada. Eu tava tipo, tá. Eu não sabia o que fazer. Eu tava tipo muito, o que eu faço? Mas não tinha o que fazer.
Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que a galera tem que entender isso. O meta, ele é importante, só que, cara, tem hora, tem motivo, tem assunto, tem tudo. Tem limites a serem colocados pra ele funcionar ou não, né? E essa questão de ouvir os outros, é importante você ouvir os outros, mas não quando fala do seu personagem. Porque tem que lembrar também que, assim, é o seu personagem. Só que tá aí outro erro de iniciante. Não agir de acordo com o seu personagem. Eu acho que esse é o erro mais grave do RPG. Por que eu acho isso? Porque quando você não age como seu personagem, você não está fazendo roleplay. Sabe? Você está jogando o jogo. Eu sou meio workaholic, não seria a palavra. Eu também sou workaholic, mas eu acho que eu sou um pouco exagerado nesse sentido, porque às vezes eu sou meio duro demais com esse tipo de situação. Mas eu acho que isso é uma das coisas mais importantes do RPG. Se você fez um cara que não aceitaria uma violência dessas pra continuar na campanha, eu falo assim, eu vou trocar de personagem. Por quê? Porque o meu personagem não vai acompanhar mais esse grupo. Não tem como. Ah, não, mas o narrador vai lá e dá vários argumentos pra sim. Tá, beleza. Tudo bem, me convenceu. Agora, se isso não existir, não tem como continuar. Aquele personagem não vai mais seguir e não tem condições. Aconteceu, já contei algumas vezes essa história aqui na taverna, de um grupo. Nós estávamos subindo uma torre. A torre, cada nível tinha monstros e nós íamos matando os monstros. Eventualmente, um personagem morreu. Um jogador. E daí, no outro nível, a gente matou uma hidra e ele saiu de dentro da hidra. Era um meio orc, sabe? Bárbaro, tal. Eu acho que era isso, pelo menos. A minha memória já está falhando. E daí, o que a gente fez? Saiu um outro monstro de dentro da hidra. A gente matou o personagem. Tipo, nós sabíamos que era o jogador, mas a forma como o narrador inseriu ele na cena... Sabe? Eu poderia... Ah, você está bem? Como você está? Não. Porque ele também não saiu do estômago do bicho como se... Não, ele saiu de dentro, assim, como se ele tivesse summonado um Minion, sabe? Então é diferente. E eu acho que sair do personagem nesse quesito é prejudicial pra narrativa. Se o meu personagem é sempre leal e bom e de repente ele tá roubando, cara, por quê? Tem que ter um bom motivo. Ah, não, mas ele precisava roubar pra conseguir chegar a chave pra soltar os órfãos. Tá, entendi. Daí já muda um pouco a situação, sabe? Mas ele é leal e bom. Ele roubaria mesmo pra isso? Será que ele não acharia uma outra forma, sabe? Essa que é a questão.
Mas existem, lógico, linhas cinzentas. Essas linhas cinzentas é que eu não trabalho muito bem. É por isso que eu digo que eu sou meio exagerado, sabe? Mas enfim, pra gente fechar, então, Mai, vai lá, fala a tua última e depois cada um vai contar mais um erro de iniciante. Vai lá.
Cara, eu acho que, tipo, achar que você tá, sei lá, às vezes acho que a pessoa tem medo de começar no RPG até, por medo de errar. E eu acho que isso é um erro. Porque você não vai saber, tipo, você não vai conseguir começar, você não vai, tipo, falar, tipo, vezes pra saber se eu vou fazer um personagem legal, vou começar a fazer. Eu acho que às vezes é mais, tipo, começar mesmo, sabe? Pegar um grupo e tentar e errar. Às vezes faz parte também. Você ter esse primeiro passo. Porque às vezes tem muita gente que eu troco ideia até às vezes na loja lá. Tipo, ah, eu queria jogar, não sei o quê, mas eu não sei, tem isso e aquilo. E eu também sou meio assim, porque assim, eu mesmo não sei se eu gostaria de narrar. Talvez por isso também, de ter medo de errar, mas acho que também não faz muito meu perfil. Mas eu acho que é aquilo, é um jogo muito que você faz em grupo, sabe? Então, tipo, mesmo que você vai começar, você pode deslizar umas coisas, às vezes, tipo, vai acontecer mesmo. Você vai aprender também com esses erros. Às vezes acho que faz parte isso.
Com certeza. Até porque, assim, sendo bem sincero, a pauta aqui foi erros de iniciantes, porque a gente queria chamar, né, atenção, mas não existe erro no RPG. Né? A gente vive falando que o erro do RPG é você não se divertir. Né? Se você tá jogando completamente bizonhamente, do meu ponto de vista, não significa que no seu ponto de vista é estranho, é diferente. Talvez você se divirta, o seu grupo se divirta naquela situação. A questão é, tem gente que atrapalha a diversão dos outros, e daí sim isso é um erro, né? Quando você só não está se divertindo, às vezes não é o seu grupo. Às vezes, faça como a Jujuba, agradeça, dê o seu feedback e siga o seu caminho. Porque também faz parte da vida a gente cometer. A gente não precisa ficar em lugares que a gente não se sente bem, sabe? E no RPG é igual a vida. Tem grupos completamente diferentes. Tem um grupo que vai gostar de sair matando e pilhando, enquanto o outro vai gostar de não ter um combate ao longo de, sei lá. Eu conheço grupos que jogam RPG sem combate há anos, sabe? Então, assim, também faz parte, sabe? Eu acho que a gente, a parada de ser um RPGista maduro e um RPGista experiente é tu entender isso, que você precisa se divertir, e essa diversão ela vem acima de qualquer sistema. Por isso que quando alguém fala assim, eu só jogo sistema tal, eu já entendo que, tá, você não gosta de jogar RPG, você gosta de jogar esse sistema. Por quê? Porque você consegue se divertir jogando qualquer sistema. O que importa é o seu grupo, os seus personagens e a história, sabe? Ah, Douglas, mas você já disse que não joga certos sistemas. Prefiro não, mas se o meu grupo... Eu narro D&D 3.5 às vezes, que eu não me divirto tanto há muito tempo, mas eu com um grupo específico, eu me divirto. Por quê? Porque é o rolê daquele grupo. É a atmosfera que aquele grupo cria. Então é sobre isso, sabe? Eu acho que a galera precisa entender um pouco isso, assim, sabe? Mas é isso. Se você tá iniciando, tem medo de errar, gente... Não tem errar. Na pior das hipóteses, se você achar que vai, sei lá, atrapalhar a diversão das outras pessoas, conversa com a galera antes. Ó, gente, é a primeira vez, se eu fizer alguma coisa errada, me dá um toque e tal. Cara, se o seu grupo chegar e te xingar ou qualquer coisa do gênero, eles erraram, não foi você, sabe? São só um bando de filha da puta na prática. E sobre narrar não tem... Cara, a forma mais fácil de narrar... Existem vários estilos narrativos diferentes. Mas existe um estilo narrativo que é o mais fácil de todos, que é qual? Vocês estão em tal lugar, cria isso. E então, tu começa dizendo assim, o que vocês vão fazer? E deixa eles fazerem coisas. E daí coloca alguns mistérios e deixa eles quebrarem a cabeça. Isso não precisa nem de solução de mistério nenhum. Quem é o vilão? Deixa eles fazerem tudo isso, eles constroem sozinhos. Sabe? A narrativa é construída pelos jogadores, quase sempre. Né? Não estou dizendo que é a forma mais fácil, porque eventualmente vira uma bola de neve gigante quando você viu o seu grupo tá fazendo uma coisa nada a ver com o universo que ele tá, mas faz parte também desse estilo. Então, assim, mas existe esse universo onde que é nesse nível, assim, sabe? Mas pra gente fechar, então, a mais já começou, Jujuba? Tua última aí.
Tô mutada. Pronto. Não sabe. Desmutei. É, cara, eu acho que um erro, assim, que eu acho muito ruim é tanto o mestre achar que tá jogando contra os jogadores e os jogadores acharem que estão jogando contra o mestre também. Tem a mão dupla. Cara, mestre, você está mestrando uma história, você está contando uma história. O vencedor, a verdadeira vitória são os amigos que fizemos pelo caminho. É a diversão que a gente teve. Que nem o Douglas falou, a regra principal do RPG, na verdade, é se divertir, sabe? Então, assim, você jogar contra seus jogadores, tipo, ser um mestre carrasco que teu objetivo é matar todo mundo.
Esse é o meme de internet de RPG mais idiota do universo, no meu ponto de vista, assim. Esse e o do bardo que quer pegar todo mundo o tempo todo, que acaba com a diversão de todo mundo, tá ligado? São os dois memes que me incomodam. Ah, é engraçado. Ah, o que queria matar os personagens. Meu grupo nunca sai sem TPK. Então, bom, você nunca conseguiu terminar uma história. Parabéns. Uhum. Porra. Cara, eu acho que, assim, a gente tem que... Isso que a Juba falou é muito certo, assim. O RPG, ele é cooperativo. Não, mas o meu personagem, ele tem uma trama que é um vilão, no final das contas. Beleza, você pode falar isso com o seu narrador. Às vezes isso engrandece a história, tem um personagem antagonista no meio do jogo. É legal ter um personagem antagonista no meio do grupo, às vezes. Tudo bem. Porque o objetivo do... Se alguém faz isso numa mesa minha, o meu objetivo como narrador é mostrar pra aquele personagem que aquele antagonismo dele vai virar em um senso de irmandade que ele vai tendo com o grupo. Eventualmente ele vai ter a difícil escolha entre seguir com os objetivos iniciais ou ajudar o grupo que ele acabou... Que salvou a vida dele, que ele, sabe, tipo, se apegou. Uhum. Tá? Isso vai ser meu objetivo como narrador. Porque, cara, é sobre isso. Isso é uma história muito comum em livros, em séries, em filmes, etc. Né? Então, eu vou usar um exemplo bem bobo, que a Era do Gelo. O Diego lá, o Dente de Sabre, queria comer a criança no primeiro filme, tá ligado? Só que ele eventualmente ele ajuda a criança, ele se rebela contra o bando dele, etc. Tipo, e é muito comum isso, tem vários filmes e séries que fazem isso, tá ligado? E então, tipo, beleza, agora, ah não, eu sou o vilão, hahaha, eu vou matar o meu amigo aqui enquanto ele dorme na primeira sessão. Cara, não vai. Ah, por quê? Porque apareceu um NPC, Deus Ex Machina e te decapitou. Agora vai fazer outro personagem decente. É o único momento onde eu fico puto, sabe? Quando o cara, ele realmente só quer estragar a história. Porque tem essa pessoa que ela se diverte estragando a história. E daí ela me atrapalha, minha diversão, sabe? Só que daí, normalmente, os narradores, eles têm um problema de ego. Que daí entra no que a Jujuba falou. Ah, não. Eles mataram muito fácil o meu bicho aqui. Então, agora ele vai matar alguém. Ele vai levar alguém com ele. Porra, cara.
Fase 2 do boss.
É, mas tipo assim, também tem uma coisa que me incomoda às vezes, e às vezes eu, como narrador, fico puto, eu admito, que é o quê? Foi muito fácil, Douglas, acabamos com o bicho muito fácil. E eu fico, cara, massa, né? Se divertiram com o combate. Só que às vezes os caras ficam tirando com a minha cara, como se eu quisesse, eu não pudesse matar eles ainda, tá ligado? Tipo, eu fico tipo, será que eu devo fazer uma explosão assim só pra eles ficarem ligados ou não? Cara, porque isso, tipo, se o seu narrador não matou vocês e vocês tiveram um combate legal e divertido, o grupo cumpriu o objetivo e o narrador cumpriu o objetivo dele. Se alguém morreu e não foi culpa dos dados, foi porque o narrador quis, ele tá sendo carrasco. Se foi por causa dos dados, é o RPG, faz parte do jogo, tá ligado? Às vezes, eu não gosto muito de usar escudo, principalmente quando é um combate mais sério, porque às vezes, cara, alguém tem que ter consequências de, às vezes, um personagem que ele não tá performando ou alguma coisa do gênero. Agora, eu não vou ficar dizendo, jogando dado só pra fazer barulho e falar que eu tirei 20. Assim como também não vou rolar o dado e dizer que eu tirei 5, sendo que eu tirei 20. Né? A não ser que seja um combate que influencia pra trama como um todo. Né? Então, às vezes, eu jogo atrás do escudo mais pra, tipo assim, ah, ele errou. Porque não faz sentido eles perderem agora ou eles sofrerem agora. A Mai tá jogando uma mesa medieval comigo. Todos os boss até agora, eles foram difíceis de lutar. Por mais que tenha um personagem mega otimizado, mas tipo, a gente tá jogando a Cabala dos Carniceiros, né, mãe? Então, por exemplo, assim, o primeiro lá, o cara de... O Morbius foi difícil de lutar. É, o Morbius, ele foi difícil de lutar. A Carniça foi mega difícil de lutar. E agora vocês estão indo com outro combate que, tipo, vai morrer gente se vocês não se prepararem, sabe? Então... faz parte do RPG também, uhum. E isso daí não é narrador ser carniceiro. Carniceiro é o cara que não aceita que os jogadores estão indo bem e daí ele muda os resultados pra morrer, pra matar personagem. Isso eu acho errado, assim. Ou o cara que se vangloria. Eu vi isso, tá? Ninguém. A minha campanha não passa do sétimo nível porque todos morrem lá. Cara.
Porra. Tu não quer narrar?
Então, por que tu começa a história, né? Tá ligado? Tipo, cara...
Isso... Sim, e acaba, eu acho que até deixando a história em si mais divertida, porque, assim, teve realmente batalhas que a gente rodou muito bem nos dados, que nem no pântano lá, que teve aquele bicho lá com os tentáculos lá, que ela tentou pegar a gente. Turnos. E, tipo, a gente matou ele em dois golpes, e, tipo, tem uns outros que a gente parece que, tipo... demorou um dia lutando com o bicho e não consegue, tipo, avançar, sabe? Tá quase todo mundo morrendo. E, assim, é tudo dado, sabe? A gente, às vezes, se ferra porque a gente tá rolando mal mesmo.
E é Savage Worlds, né? Que tem os
bens. É divertido bens aí, isso, né? Também.
Que tem os bens que tu consegue igualar. Uhum. Então, tipo assim, é isso. Sim. Só que se eu simplesmente dizer...
É desesperador, às vezes, mas é divertido.
Se eu pegar e simplesmente dizer que o resultado foi positivo, porque, sei lá, eu tava atrás, tirei dados ruins, ficar manipulando assim, eventualmente perde a graça do jogo, sabe? Agora, se um extra começar a dar TPK no grupo porque eu tô estourando muitos dados, também é ridículo, sabe? Então eu costumo balancear muito isso, né? Também não faço sempre pra não ser uma parada tipo, porra, o cara só tem. Só, a gente só tá. Ele só tá rolando dado pra fingir que tá rolando dado. Mas também, às vezes, eu acho importante, assim. Agora, contra vilões, eu normalmente evito usar escudo. A não ser que ele tenha, por exemplo, alguma habilidade, eu não quero que vocês saibam, sabe? Daí eu faço atrás do escudo mesmo. Mas enfim. Mas pra falar aqui o meu erro final, que eu acho que é um outro erro gravíssimo de narradores e jogadores de RPG como um todo. Eu acho que é o erro de achar que você tem que ser a estrela do mundo, sabe? Isso influencia também tanto o de narrador, que acha que, sei lá, o mundo dele é perfeito, e já liga o gancho lá com o primeiro erro que eu falei, né? O cara que quer fazer a linha contínua da história, né? Então o narrador que não aceita que as coisas não sejam do jeito que ele planejou, com o jogador que ele acha que ele tem que ser a estrela daquele mundo e que ele é o protagonista daquela história, né, que ele tem que salvar o mundo. Eu adoro quando eu tô jogando um RPG e eventualmente uma coisa muito importante acontece e ninguém que faz parte da mesa fez qualquer coisa pra aquilo acontecer. O mundo simplesmente reagiu a coisas que estão acontecendo no mundo, sabe? Porque isso mostra que é um mundo que existe, é um mundo real, é um mundo que é fantasia, obviamente. Novamente, eu não sou maluco, mas é um mundo que ele é vivo, sabe? Isso é importante pros jogadores entenderem, sabe? Então, quando o cara acha que ele é o protagonista, que ele tem que, sei lá, ele tem que... Cara, Vox Machina explica muito bem isso, né? Primeiro capítulo lá, os heróis vão lá e morrem pro dragão. E é isso, cara. Acabou, sabe? E o RPG é isso. Você não é o protagonista até você ser o protagonista. Então não faça uma história que você é um personagem nível 1, que matou todos os dragões do mundo, e que agora os dragões que existem estão caçando... Cara, não faça uma história de personagem épico com personagem nível 1, cara. Não faça isso, sabe? Isso eu acho que é um erro gravíssimo, que é você querer botar demais, ser o protagonista daquela história que às vezes está sendo construída ainda, sabe? Então, pô, não, meu personagem, ele é... Sei lá... ele é uma cria de um antediluviano, só que esse antediluviano morreu e agora ele tá vingando os outros que mataram ele, que eu sou de 13ª geração. Nem faz sentido com a história, caralho, tá ligado? Tipo, então assim, eu acho que essa síndrome de protagonista é um problema, porque a galera eventualmente nota que ela não é tudo aquilo, toda aquela bosta, tá ligado? E daí faz o quê? Perde a vontade de jogar, sabe? Esse erro de iniciante é muito complicado e é uma coisa que os narradores têm que tomar cuidado pra segurar na mesa. Se o cara vem com essa história, fala assim, tá, vamos lá, vamos botar o pé no chão. Você quer ter matado todos os dragões do mundo. Vamos mudar pra assim, ó. Um dragão atacou a sua vila e você matou ele. Já é uma coisa grande. Eventualmente o grupo descobre que esse dragão que atacou ele estava com uma doença. Então ele estava muito fraco. Ele, na verdade, nem ia atacar a vila. Ele caiu na vila. E você lutou contra ele junto com as outras pessoas. As outras pessoas morreram, tudo que você contou, mas você matou o dragão realmente. Mas ele é um dragão fraco. Então, faz você ter aquele negócio, dá um pouco de corpo pra essa história, ao mesmo tempo que você é um cara que matou. Isso tá na lore. Só que a diferença é que você não é o cara que matou todos os dragões do mundo. Até porque existem outros, né?
Então, não, matar todos os dragões nível 1 é parabéns.
É, exato. Então, assim, pô, não, eu sou o filho de. Sou a cria de um antediluviano. Beleza, você é a cria. Ou melhor, você é a cria de um antediluviano, até que você descobre que você era um malcaviano. O seu criador, na verdade, ele acreditava que ele era um antediluviano. Sabe? Tipo, porra, mexer na história. Sabe? Mexer na história do cara pra entender que, tipo, quanto maior a sua história, maior a sua responsabilidade com ela. Também, sabe? Então, assim, é importante pro jogador iniciante entender isso e, né? Passar por esse. Que, cara, todo mundo quer ser o, sei lá, ter a história do Hércules. Ou a história do, sei lá, do Aragorn. Todo mundo quer ser o Aragorn e o Legolas no começo de quando tá jogando RPG, tá ligado? Só que não. Ou o Helsing, o Alucard, tá ligado? Tipo, não vai ser, cara. Não é essa a ideia do RPG. O RPG você constrói a sua história, sabe? Mas. Assim,
Se não zé ninguém ali. Que faz alguma coisa, eventualmente.
Exatamente. Bom, mas, gente, é isso. Foi, eu acho que falamos bastante coisa. Queria agradecer a presença do chat aí. O Diversão em Dublo, ele falou que, só pra gente finalizar aqui, que a maior erro de iniciante que ele cometeu foi fazer personagens inteligentes e não conseguir acompanhar. É, isso é difícil pra todo mundo, vai por mim. Né? Mas é isso aí. Mas, gente, bom, vamos pros jabás, então, pra gente fechar esse episódio de hoje. Verdade Segredos, gente, eu sinto informar que faltam 4 dias para bater a meta. Eu não estou tão confiante assim que em 4 dias vamos bater 79% da meta, mas eu tenho um plano B, já anunciei em alguns lugares, em breve nós vamos estar com novidades para vocês. As mesas de Verdade Segredos vão começar em breve. Não é, Douglas, mas depois do financiamento coletivo, sim, a gente vai fazer as mesas. Elas vão estar aí disponíveis para talvez um futuro financiamento coletivo, né? Mas a gente vai dar mais novidades sobre isso em breve. Agora, uma coisa que já pode estar começando, porque inclusive eu tenho uma mesa que já devia estar rolando, é Lendas de Serração. Lendas de Serração, o servidor já está funcionando, já está ativo, já está com toda a estrutura, tá? E para você participar é bem simples, é só você acessar aí Lendas de Serração. mrpg.com.br. Eu vou deixar o link no chat, certo? E você pode acessar e ali tem todas as informações de como funciona, quais os mundos e etc. Se você tiver alguma dúvida, entra lá no nosso Linktree, tem no Instagram, Movimento RPG. Lá tem a Taverna da Lontagarela, que é o nosso grupo aberto para todo mundo, ou no nosso Discord mesmo, que no próprio Lenda de Ciação tem um linkzinho, só você clicar nesse link. E você consegue ali acessar o Lendas de Serração para, perdão, o Discord do Movimento RPG para tirar suas dúvidas, tá bom, galera? Então é isso. Jujuba, tem mais algum jabá que você queira fazer?
Não lembro de nenhum.
Mai, fale das suas ilustras, Mai. Peguei desprevenido, hein?
Sou. Não, eu sou ilustradora, eu tô tentando entrar na área de cenário, mas eu também faço personagem e tal. sempre muito divertido, tipo, às vezes, por exemplo, ilustrar algum personagem que, inclusive, você tá jogando junto. Eu fiz uma ilustração de um personagem de uma campanha de Van.
Mas caiu pra mim só, foi?
Caiu. Voltou.
Voltou. Mas tu caiu.
Mas tá tranquilo. Eu passo ali o link, qualquer coisa do...
Me passa, por favor.
No meu Instagram. Deixa eu pegar aqui. Cadê você?
Bom, vou deixar...
Mas aí você tem um pouquinho do meu trabalho.
É isso aí. Deixar o link da Maeli. Sigam lá, galera, se precisarem de alguma coisa. Entrem em contato aí, por favor.
Contrato.
O Fábio Luiz, 8080, falou que quando o vilão é o ser mais inteligente da criação, mas o roteirista tem inteligência média, também é um problema muito sério, né? Cara, eu tenho um problema muito sério, porque assim, eu tenho jogadores muito inteligentes na minha mesa, né? Eu narro pra filósofos, o cara tem mestrado em filosofia, o outro tem, tipo... Eu narro pra um cara que ele é padre, então ele é obrigado a ter filosofia, teologia e mais uma caralhada de faculdade, né, também. Então, jogadores, assim, que são... E daí, às vezes, eu quero fazer um debate teológico ou intelectual com eles, com o meu vilão, e eu sou uma batata, tá ligado? Tipo, é muito difícil isso. Então, eu falo assim, ó... Considere que o meu argumento foi muito convincente pro seu personagem. Porque, porra, não tem como, tá ligado? Mas enfim, faz parte. Sim. Também. O narrador também tem uma inteligência média ali, galera. Não dá pra, né? Não é todo mundo que é um gênio. Mas enfim, gente, é isso. Queria agradecer a presença de todos. A gente se vê na semana que vem. Eu tô reassumindo agora a parte do Movimento RPG, o MRPG Play, que são os vídeos do movimento. Então vocês vão começar a me ver mais aqui. As lives devem iniciar ano que vem, com certeza. Tanto a Twitch quanto o YouTube vão ser muito ativos, tá? A gente vai reativar as coisas aí. Várias coisas novas vão nascer. Esse ano a gente acabou pedalando um pouco aí e se acabou se perdendo. Mas pro ano que vem as coisas vão melhorar, tá? Já estamos no final do ano, por isso que eu tô falando. Mas em dezembro a gente já deve ter um refresh aí de coisas novas que vão ser anunciadas. Então fiquem ligados. Patronato do Movimento RPG ainda existe, galera. Você acredita que existe? É só você acessar aí. Não tá pronto ainda, mas em breve vai ter um link para você acessar o patronato e você entender todos os benefícios, tá? Já fez várias modificações. A Mai tá trabalhando junto comigo para a gente fazer um espaço para quem ganhar os livros não depender mais de entrar em contato e um monte de coisa. Você vai lá, ganhou o seu livro, vai ganhar o cupom. Você vai lá e retira o seu livro sem problema nenhum. Vai ser muito mais rápido. Então, muitas coisas vão mudar pro ano que vem do patronato. E para tudo isso funcionar, a gente, inclusive, a gente já podia ter feito o primeiro concurso de sorte dessa nova galera, né? Porque a gente atualizou tudo ali até outubro, agora vamos refazer. Mas enfim, semana que vem, agora eu reassumindo, as coisas vão voltar a andar como deveria, tá bom, galera? É só isso que eu queria dizer. E é isso, então. Até semana que vem, ou sexta, mas provavelmente semana que vem, a gente se vê. Valeu, falou, tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.